pura e simplesmente adaptar a constituição do buffer de conservação de capital, adaptá-lo àquilo que era a generalidade dos países europeus.
O novo banco diz que o BCE exigiu que isso fosse aplicado no ano zero. Não foi assim que aconteceu?
Porventura pode ter sido antes da alteração. Eu não sei, eu não conheço essa carta. Porventura essa carta estará antes da alteração, porque houve ali uns meses em que efetivamente era 2,5%, depois passou para, salvo erro, 0,5%, 0,5%, 0,5%. Não me lembro agora bem os valores, mas terá sido algo desta natureza.
Por volta da mesma altura, a PwC começa a registar reservas nos seus relatórios de imparidades. E assim acontece em dezembro de 2015, junho de 2016, dezembro de 2016, junho de 2017 e dezembro de 2017. Ou seja, durante todo o tempo que o doutor esteve à frente da supervisão. Ora, recordando as suas últimas declarações aqui nesta casa, o seu departamento acompanhava, cito, o governo interno das instituições para assegurar a gestão sã e prudente. Eu estive a ler os relatórios e de 6 em 6 meses são os mesmos alertas em alarme crescente. O senhor doutor não fazia nada? O novo banco era tão intocável como o BES?
Não. Os relatórios que fala são relatórios que relatórios são em que seriam 6 meses?
Os relatórios da PwC de imparidades.
Acompanhava-se em permanência. Acompanhava-se em permanência. A supervisão não ia fazer, acompanhava-se em permanência, exigia-se em permanência e, acima de tudo, outra vez, o deputado falou nos requisitos de capital, o BCE o que faz são requisitos de capital, porventura algumas previsões prudenciais. Previsões prudenciais não são contabilísticas. O BCE não tem o poder em Portugal de alterar as contas e de mandar fazer contabilizações. Esse é um aspecto também relevante. O BCE, a supervisão, não tem o poder de alterar as contabilizações, não tem o poder de alterar a contabilidade, não pode mandar fazer previsões e imparidades. Pode sugerir, pode fazer imparidades de natureza prudencial, que são valores que são reduzidos e deduzidos dos capitais próprios, mas não tem impacto direto na contabilidade. O que tem impacto é no montante dos fundos próprios. E pode, acima de tudo, e é esse um dos grandes objetivos, e é essa circunstância, é no âmbito do Pilar 2, que o deputado referiu, do requisito de capital, de influenciar o requisito de capital no sentido de cobrir esse tipo de riscos. Ou seja, os requisitos de capital que são feitos, portanto, no âmbito do Pilar 2, dos requisitos de capital que são apropriados para cada instituição, o que refletem são justamente as preocupações com os riscos que existem no balanço. E todo esse tipo de situações, o impacto que tem é impacto a nível dos requisitos de capital. E por isso os requisitos de capital que foram solicitados ao novo banco, admito até que superiores aos outros bancos portugueses, não é? Pelo menos aqueles que são, porque há dois requisitos de capital, é o Pilar 2R, que é o requisito, e há o Pilar 2, aquele que se chama o Guidance, em inglês chama-se Guidance, aqui chama-se, está aqui mas eu não lembro. Portanto, esse não é conhecido do mercado, o Pilar 2 Guidance não é conhecido do mercado, é um requisito de capital que fica entre a supervisão e a instituição.
Eu reforço a questão falando de 3 relatórios do BCE, do SSM, do seu querido Mecanismo Único de Supervisão, e cito, 29 de junho de 2017. A inspeção identificou várias fragilidades generalizadas nos procedimentos do banco que levantam dúvidas materiais sobre a exatidão dos níveis de exposições non-performing, ou seja, sem desempenho, default, ou seja, incumprimentos,
certo,
e forbearance, ou seja, reestruturações que o novo banco relata internamente e para fins de supervisão. Próximo relatório, 5 de abril de 2019. Cito, os resultados passados do backtesting, do teste retrospectivo, demonstram níveis elevados de subestimação do risco. Fim de citação. Aqui as imparidades não eram só sobre o passado, não eram só sobre o futuro, eram também sobre o passado. Último relatório, Sr. Presidente. Os erros já há muito identificados na avaliação de imparidades são analisados em inspeção do BCE e chegam à conclusão que 372 milhões de diferença em imparidades no final de 2018, 215 milhões em falta de provisões a nível de imóveis no final de 2018, no total são 610 milhões de euros de provisões e imparidades a menos. Senhor Doutor, a conclusão a que chego é que se os relatórios da PwC eram maus, a realidade, segundo o que as inspeções vieram demonstrar, era ainda pior. E sabe o que é que isto nos lembra?
Para terminar.
O BES, outra vez, como explica estas falhas de supervisão, estas falhas materiais na contabilidade e na auditoria?
Só deixo só da nota que eu nessa altura já não estava no Banco de Portugal, né? Porque eu saí em janeiro de 2017. nem sequer conheço
sim,
esse tipo.
Sim, mas refere-se aos períodos em que estava...
Não, tudo bem. Estou a dizer que nem sequer conheço esse tipo de, nem sequer conheço esse tipo de correspondência que o Sr. Deputado fala. O que a supervisão fazia, eu chamo de supervisão, entendida a supervisão como este conjunto entre o Banco de Portugal e o BCE, o que a supervisão fazia era permanentemente alertar e obrigar a fazer as obrigar no sentido, digamos, de levar a que fizesse, a que fosse feito o reforço das provisões ou, em alternativa, e através daquilo que é o ICAP, que é a análise interna do requisito de capital, propor e determinar o incremento dos requisitos de capital. O que o BCE faz nessa circunstância, o que a supervisão faz nessa circunstância, não é alterar a conta, porque o final disso, o resultado disso, é sempre o reforço do capital, quer as perdas se materializem, quer nesse caso, aparentemente, não estavam contabilizadas. Como não estão contabilizadas, a supervisão não pode mandar contabilizar, objetivamente, legalmente. O que é que a supervisão faz? Faz requisitos de capital. E seguramente que isso deu origem a requisitos de capital. Eu não conheço, não sei. Mas seguramente que isso tem origem a requisitos, ou requisitos de Pilar 2 Guidance, ou requisitos de Pilar 2 Requirement, ou requisitos obrigatórios, ou requisitos adicionais de Pilar 2. Admito, estou convencido que se o BCE conhece isso, aumentou os requisitos de capital, como tinha vindo a fazer no passado. Como tinha vindo a fazer no passado. A lógica é sempre aumentar e criar requisitos de capital. Esse é que é o sentido da supervisão. E quando a supervisão detecta que não há hipótese de... Isto é um tema relevante. Quando a supervisão detecta que não há capacidade, porque os requisitos de capital são acompanhados sempre de um plano de capitalização. E quando o BCE detecta, ou a área de resolução, a resolução agora, eu digo neste caso concreto das SIs, o SRB, o Single Resolution Board, quando detectam que os requisitos de capital não vão ser cumpridos, quando detectam que o plano de capital não é credível, quando detectam que aquela entidade a curto prazo pode entrar em violação dos requisitos de capital, então decreta que a instituição está, aquilo que se chama na linguagem de supervisão, failing or likely to fail. E aí avançará um novo processo de resolução ou um processo de liquidação, no caso do novo banco seria um processo de liquidação. Portanto, o processo de supervisão passa-se desta forma. É um alerta permanente para a constituição de previsões. Há um ponto de partida que é tomar como ponto de partida aquilo que é a contabilidade que resulta da entidade e da certificação de contas. É um aspecto importante. O BCE ou a Supervisão ou o Banco de Portugal não certificam as contas, não aprovam as contas, tomam como ponto de partida as contas que são aprovadas pelos acionistas, neste caso pelo Fundo de Resolução enquanto acionista, e certificadas pelos auditores externos e pelo Revisor Oficial de Contas, e a partir daí, ou a entidade, se o supervisor detecta faltas de capital, se o supervisor detecta perdas esperadas e não consideradas, o supervisor o que faz é aumentar os requisitos de capital.
Mas inspeciona normas, inspeciona procedimentos.
Claro que inspeciona, faz inspeções periódicas, faz inspeção permanente. Atenção, as equipas de supervisão são dedicadas àquele banco e estão em permanência a analisar o banco, e estão em permanência a acompanhar o banco, e estão em permanência a ver, por exemplo, no caso de NPLs, neste momento há, e a partir daquele trabalho que há bocado falámos, há uma coisa que é o NPL Strategy, estratégia de NPLs, que todos os bancos têm que ter. Tem um acompanhamento permanente por parte da supervisão. E um acompanhamento significa ver as metas que foram definidas para a instituição e ver até que ponto essas metas estão a ser cumpridas. E questiona, e pergunta, e investiga e analisa em permanência. Isto é um trabalho permanente, que tem reuniões permanentes. Quando digo permanentes, não é todo. É regulares, dois em dois meses, mês a mês, trimestralmente. Tudo isto é reportado ao BCE de uma forma muito detalhada, e é acompanhado de uma forma muito... Muito rigorosa nesta altura. Sr. Deputado, outra vez, se a supervisão detecta que há ativos que não estão corretamente avaliados ou os ativos estão corretamente avaliados, do que resulta-se que, nesses casos, há imparidades e capital e reduções dos capitais, ou então o que a supervisão faz é solicitar requisitos de capital adicionais em Pilar 2, que são requisitos específicos daquela instituição. Tê-lo lá feito nessa altura com esses dados que agora me referiu, admito que sim, mas não conheço, não é?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mónica Quintela, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, a quem cumprimento. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados. Bom dia, Sr. Dr. Carlos Albuquerque. O Sr. Doutor esteve no Departamento de Supervisão Prudencial do Banco de Portugal precisamente na incursão, no período da incursão do Dr. Luís Costa Ferreira e do Dr. Pedro Machado na PwC. Portanto, teve a substituir precisamente no mesmo período, no mesmo hiato temporal. Pergunto-lhe.
No período, desculpe, não percebi, no mesmo período?
O senhor doutor esteve no período, no Departamento de Supervisão do Banco de Portugal em substituição do doutor Luís Costa Ferreira e do doutor Pedro Machado, precisamente no período em que eles saíram para a PwC.
Exatamente.
Certo, muito bem. Pergunto-lhe, o senhor doutor teve acesso às práticas de supervisão anteriores à implementação do mecanismo único de supervisão que foi implementado em 4/11/2014?
Eu tive acesso na minha relação com os serviços. Eu tive acesso na relação com os serviços, com as equipas que acompanhavam o novo banco. E eu tive acesso na base em que tive que fazer com todas as equipas no momento inicial, fazer um ponto de situação de todos os processos que estavam em curso. Tive acesso na prática normal, que é dirigir uma área, qualquer que ela seja. Um novo diretor chega, o que é que tem que fazer quando chega? Tentar entender aquilo que está a gerir. Tentar entender aquilo que está a... os aspectos fundamentais, e nessa base eu tive acesso, Perguntar-me-á, tive uma grande preocupação ir para trás, anos, meses, honestamente não tive. A minha preocupação era o novo banco, e procurar encontrar formas corretas, ágeis, eficientes ou eficazes, não sei bem a palavra que utilizo, em conjunto com as equipas de supervisão de Frankfurt, de procurar que o novo banco fosse um banco que sobrevivesse, que se mantivesse e que fosse recolocado no mercado como um banco dentro daquilo que é a normalidade de um banco e, portanto, deixasse de ser na prática banco de transição. Agora, tive acesso às práticas anteriores, tive acesso no conhecimento normal, tive acesso na introdução e na forma como normalmente uma pessoa que entra numa área tem que conhecer o que é que se passa e o que é que se passou de mais relevante.
Muito obrigado, precisamente. Sr. Doutor, é contratado e deve ter feito um diagnóstico para perceber, designadamente num contexto tão específico como esse e único à data, o que é que tinha acontecido precisamente no Departamento de Supervisão e o que é que tinha corrido mal. E que diagnóstico é que o Sr. Doutor fez, não obstante já sabermos que estamos no âmbito do MUS, do Mecanismo Único de Supervisão, mas o que é que o Sr. Doutor identificou como estando mal e como tendo que corrigir, porque não foi para lá para fazer mais do mesmo, foi não. Para lá para alterar e para corrigir. Quando uma pessoa entra numa equipa, não é uma pessoa nova, é para alterar aquilo que não está bem. O que é que o Sr. Doutor identificou como estando mal e o que é que corrigiu?
É para corrigir, e efetivamente o que se fez naquele período de lá para cá foram correções muito significativas, e aliás temos falado aqui em algumas delas, na forma como se acompanham as instituições. O que é que eu detetei nesse caso concreto ou noutros, o que até aquilo que se tem falado aqui, aquilo que tem sido acompanhado, a supervisão era menos intrusiva do que é hoje. A supervisão era menos, se quiser, menos próxima do que é hoje. Era menos, se calhar, menos, mas não sei se seria só no novo banco. E há coisas que todos conhecemos que se calhar se passariam. Agora, o que se procurou acima de tudo foi e, aliás, o princípio da supervisão intrusiva foi muito referido e foi muito reafirmado pelo SSM, pela Presidente do SSM, e como um dos princípios do SSM, podemos ou não concordar, mas o princípio da supervisão intrusiva, que é aquilo que acontece hoje, o supervisor hoje, às vezes quase que parece que toma as decisões de gestão, ou algumas delas, o que se detectou foi efetivamente um tema de necessidade de acompanhar de uma forma muito mais profunda os temas das impiedades, os temas do CRE, os temas da governance. Note, no caso do novo banco, os temas da governance não eram fáceis. Estávamos no âmbito de um banco de transição. Estávamos no âmbito de um banco em que a relação da administração com o Fundo de Resolução seria seguramente muito próxima e a capacidade de gestão dos próprios elementos que estavam na administração do novo banco, do ponto de vista do governance, era uma capacidade limitada àquilo que eram os objetivos muito concretos que tinham, que eram objetivos de preparar o banco para ser colocado no mercado, penso eu. E, portanto, o que é que foi detectado? Foi detectado de um ponto de vista, quer dizer, que a supervisão do Banco de Portugal devia ter, a supervisão do Banco de Portugal e depois do SSM, deveria ter mudanças no sentido de ser bastante mais intrusiva, bastante mais atuante, bastante mais próxima. Note, por outro lado, que há instrumentos que existem hoje que não existiam na altura. Por exemplo, falámos aqui agora fortemente no Pilar, o Pilar 2 não existia. O Pilar 2 é uma coisa da União Bancária. O Pilar 2 vem da regulamentação europeia. O Pilar 2 é um fortíssimo instrumento que a Basileia II, a Basileia III, são instrumentos que não existiam no passado, que também, em termos internacionais, resultam do Sorbanó,